Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no podcast Ofício das Leituras e vamos dar continuidade à nossa playlist sobre a oblação beneditina, continuando o episódio 1110, onde nós falamos dessa playlist da espiritualidade beneditina voltada aos leigos e sobre os oblatos, né? Nós lemos então um texto que está no final do estatuto, né, dos oblatos, do Dom Abade Felipe, abade do mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Então, Dom Felipe, ele fez essa conferência, né, proferiu essa conferência, no ENOB, no 5º Encontro Nacional dos Oblatos Beneditinos, no Rio de Janeiro, em 21 de julho de 2017. Então, nesse episódio 1110 eu li o texto no final, né? E agora eu vou fazer uma leitura mais detalhada, a gente vai conversando aqui, fazendo uma reflexão, porque esse texto é muito, muito profundo, muito salutar. Ele está aqui junto ao estatuto e acho muito importante começarmos aqui fazendo essas reflexões. Então vamos lá. Dom Abade Felipe começa assim: a oblação é o ato pelo qual um fiel se oferece a Deus e se torna membro de uma comunidade monástica, ainda que a título diferente do monge. Então, o oblato beneditino, né, é um fiel que se oferece a Deus em oblação, né, em oferta, e se torna membro então da comunidade monástica. Ele é amigo do mosteiro, ele se torna um membro. E isso é muito. Ele participa das bênçãos espirituais do mosteiro. Mas ele não é monge, né? Pode ser leigo, pode ser um sacerdote secular que queira abraçar essa oblação beneditina. Há essa possibilidade também. E aí ele continua assim: ela não é profissão religiosa, nem implica voto público ou particular. Pressupõe, todavia, propósito maduro e estável da vontade de Deus, manifestado perante a Igreja e confirmado mediante rito sagrado. Então, veja, não é um voto público ou particular, segundo o conceito do Código de Direito Canônico, mas é um propósito de vida de uma pessoa madura, né, que se ampara na vontade de Deus. Ela discerne esse chamado, esse amor, né? E aí esse oblato manifesta perante a Igreja esse desejo de fazer parte dessa comunidade monástica. E aí tem um rito próprio que está lá no estatuto para que o oblato se ofereça em oblação. Continua o texto: é farta a incidência do vocábulo oblação na Sagrada Escritura, 63 vezes. Então, 63 vezes nós temos na Bíblia falando de oblação. Mas ele continua: expressões sinônimas como oferenda ocorre 19 vezes, oferta 98 vezes, entrega 13 vezes, sacrifício 247 vezes. Ao todo, totalizam 440 vezes. Esta grande incidência revela que a mesma tem uma presença viva na história sagrada, atingindo seu ponto alto na oblação realizada por Jesus. Então, a espiritualidade da oblação, a entrega, isso faz parte da essência do cristianismo, a essência da revelação divina, e atinge o ápice com Jesus. Eu gosto muito daquela frase da carta de São João, que ele diz: uma vez que Jesus morreu, deu a vida por nós, nós agora precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Então Jesus morreu por mim, agora eu tenho que morrer por ele, morrer pelo próximo, eu tenho que dar a minha vida. Jesus fala: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que a entregar por amor de mim, salvá-la. Então é nosso chamado, é nossa vocação fazer da nossa vida uma oblação. Todos são chamados a isso. E aqui, especialmente, né, dentro da espiritualidade beneditina que nós estamos refletindo. Então, essa primeira parte, esses três parágrafos, né, fala muito sobre aquela primeira área que está no alto da cruz. Quem não assistiu o vídeo, eu recomendo. Eu fiz um vídeo onde ilustra cinco áreas, né, que eu comentei no episódio 1110. Eu fiz um vídeo lá e coloquei lá no YouTube, no YouTube do podcast Ofício das Leituras. O nome do vídeo é Nossa Fé e Espiritualidade em Cinco Áreas. Então, recomendo que vocês vejam esse vídeo. Vou colocar o link também aqui na descrição desse áudio. E aí, então, esse aqui reflete para nós essa primeira área. Continuemos agora o quarto parágrafo. É necessário seguir os passos de Jesus, percorrer o seu itinerário. Ele, antes de doar-se aos homens, ao abraçar a cruz, ofereceu-se ao Pai com uma confiança sem igual. Foi assim que Jesus cumpriu seu plano de amor e levou à plenitude sua obra, amando os seus que estavam no mundo até o fim. Então, nesse parágrafo, ele começa a falar da segunda área, que é o seguimento de Jesus, né? Então, ele fala: é preciso seguir os passos de Jesus, percorrer o seu itinerário. Que itinerário é esse? Passos são esses? A gente tanto fala, né? É bonito falar passos de Jesus, mas o que é esse itinerário, esses passos? É preciso olhar que toda a vida de Jesus nos ensina. E esse ensinamento é o guia, é o caminho. O próprio Jesus é o caminho. Então, se nós queremos saber que passam esses, que caminho, que itinerário é esse, é o próprio Cristo. Então, nós precisamos nos debruçar em ler o Evangelho, meditar, rezar, entrar nessa intimidade. E aí ele vai falar de Jesus. Jesus, antes de doar-se aos homens, ao abraçar a cruz, oferecesse ao Pai com uma confiança sem igual. Foi assim que Jesus cumpriu o seu plano de amor. Então ele fala do oferecimento. Jesus, durante toda a sua vida, ele fala: não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em tudo Jesus quer agradar ao Pai. Em tudo Jesus vai rezar, vai escutar o Pai. Então Jesus oferece-se como uma oblação, com uma confiança sem igual, diz aqui Dom Felipe. E ele fala que foi assim que Jesus cumpriu o seu plano de amor e levou à plenitude sua obra, amando os seus que estavam no mundo até o fim. Então, quer dizer, Jesus cumpriu, fez tudo o que fez, como? Doando-se aos homens, oferecendo-se ao Pai. Jesus se fez oblação. Foi assim que Jesus salvou o mundo. Então nós precisamos seguir Jesus olhando para esta entrega, para esta oblação. E aí ele continua, no sexto parágrafo. A oblação de Jesus na cruz pelos homens foi precedida da doação de si mesmo ao Pai. Antes desta sua oblação, Jesus, desde o início da sua vida, começou a se oferecer em oblação ao Pai pela salvação do mundo. Em todo o tempo Jesus viveu essa oblação, por isso que eu recomendei lá no vídeo aquele livro, O Abandono à Divina Providência, porque o abandono, a espiritualidade do santo abandono, nos ensina a viver nas pequenas coisas essa oblação. Porque às vezes a gente vê a oblação e a gente pensa muito alto. Vou dar a vida, morrer por Jesus. Mas é preciso saber morrer já nas pequenas coisas. Saber viver esse santo abandono, essa entrega, essa consagração a Deus. E aí o próximo parágrafo continua. Jesus, antes de doar-se aos homens, entregou-se ao Pai numa relação de amor, confiança e obediência, muito maior do que uma traição. Esse trecho aqui, eu não sei se foi um erro na descrição do texto, mas não coube muito esse finalzinho da frase, não. Mas enfim. Ele está falando aqui que a doação maior aconteceu porque Jesus, desde o início, ele foi se entregando com uma confiança infinita ao Pai. E a gente só vai conseguir ser fiel a Deus na nossa vida, a gente só vai conseguir ser santo se nós formos nas pequeninas coisas mais penitentes, mais amorosos, menos rancorosos, a gente for vencendo os nossos vícios, nossos defeitos um a um, devagarinho. É um trabalho, né, de formiguinha, e é preciso ter esse olhar. O que eu preciso ser melhor? Eu preciso ser hoje melhor do que ontem. Eu preciso ser amanhã uma pessoa melhor do que eu fui hoje. E esse é o caminho de oblação, de exame de consciência diário. Por isso a igreja recomenda no final do dia o exame de consciência. Nós temos as completas, a oração. E é preciso fazer esse exame de consciência contínuo para que a gente vá lapidando a nossa alma. Quantas pessoas que entraram numa mentalidade perniciosa de dizer: ah, eu sou assim, eu não mudo, né? Não vou mudar. Ou eu tenho um temperamento assim, eu sou assim, né? Não, mesmo que você tenha um temperamento, você pode trabalhar e você pode se santificar, você pode vencer suas más tendências, né? Suas paixões dominantes. Você pode e deve. Deve. Tem uma música muito linda da Sueli Façanha, né? De coração a coração, que a gente vai lapidando a nossa alma, lapidando o nosso coração. Nosso coração, que significa, claro, totalidade do nosso ser, que sai da intimidade do nosso eu, ele precisa vencer tantos vícios, tantos defeitos. Então é preciso esse trabalho atento, esse trabalho que também não é um trabalho assim, se ficar desesperado, não. É um caminhar. Os padres do deserto falam muito disso, de você ir lapidando, de você não ficar desesperado, mas ter um olhar lúcido para si. Saber enxergar suas misérias, seus monstros, né? Seus demônios. Saber enxergar e traçar um plano de combate, dia após dia, dia após dia. Não desanimar, não desistir, com serenidade e buscando santificar-se. Sem se desesperar, sem ter pressa nas quedas. Ah, eu caí, tô perdido. Não, levanta. Jesus, que nos conhece muito melhor do que nós, tem uma paciência, nos ama. Nós também devemos ter paciência conosco. Nós devemos ter misericórdia para conosco e também para com nossos irmãos. Mas voltemos ao texto aqui para terminarmos por hoje, né? Continua Dom Felipe. Ele soube doar-se aos homens porque antes se ofereceu ao Pai. Aí ele cita Mateus 26:39, que diz: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E olha a ordem que Dom Felipe coloca aqui. Jesus pôde oferecer-se aos homens porque antes ele se ofereceu ao Pai. Então, se nós queremos ser missionários, se nós queremos ser pessoas mais santas, se nós queremos ser um marido melhor para nossas esposas, se nós queremos ser um pai melhor para os nossos filhos, se nós queremos ser pessoas melhores, profissionais melhores no nosso trabalho, antes de tudo, nós precisamos buscar ser melhores filhos de Deus, melhores cristãos, agradar a Deus. E aí, tudo virá por acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas nos virão por acréscimo. Então, nossa vocação primeira. A gente pode até falhar como profissional, a gente pode, né, falhar terrivelmente, talvez como pai, mas se a gente falhar como filho de Deus, está em risco a nossa eternidade e está em risco todo o restante. Agora, se a gente for fiel a Deus, a probabilidade é que nós tenhamos sucesso como pais, como maridos. A probabilidade maior é essa. Por mais que tenha nossa cabeça dura, né? Nossa falho entendimento daquilo que Deus deseja de nós, mas Deus vai nos guiando, Deus vai nos corrigindo, usando pessoas, o Espírito Santo vai, a consciência bate e a gente vai pondo a mão e reconhecendo, né? Realmente não estou sendo um bom cristão nessa área e outra, preciso melhorar isso ou aquilo. A pessoa não pode, para que isso ocorra, a pessoa não pode perder a verdade de si, a capacidade de olhar para si com verdade, sem medo de enxergar suas misérias, suas mazelas, e evitar de ficar olhando mais elas dos outros, né? E aí, o próximo parágrafo, Dom Felipe diz: Nesta perspectiva, a oblação coloca o oblato no caminho da imitação de Cristo. E assim, a exemplo de Jesus, é preciso que ele procure primeiramente doar-se a Deus, para, a partir daí, viver sua oblação com entrega confiante, imitando quanto possível a oferta de Jesus. Então, a oblação é isso que nós falamos aqui. A entrega a Deus vai nos dar a graça, vai nos permitir entrar no caminho da imitação de Cristo. Então, primeiro eu sigo Jesus, e então, olhando para Jesus, entendendo como que são as ações de Cristo, como que Jesus agiu no meio dos homens, lendo sua história, conversando com ele, convivendo com Cristo, entrando nessa dinâmica de transformação, de uma vida de relacionamento com Jesus, exame de consciência, uma conversa com Cristo, essa transformação para eu ser melhor para Deus. Só assim serei capaz de realmente, verdadeiramente, entrar no caminho de imitação de Cristo. Imitação de Cristo. E aí sim a nossa oferta será agradável a Deus. E aí o último parágrafo dessa meditação de hoje. Deste modo, o oblato é sempre chamado a procurar a Deus, nada antepondo ao amor de Cristo, para assim apresentá-lo ao homem de nosso tempo, no lugar em que vive e nas condições em que se encontra. Então, o Dom Felipe cita que a regra de São Bento e o estatuto, né? Então, Feito este itinerário, o oblato é sempre chamado a procurar Deus, nada antepondo o amor de Cristo. Essa é a frase da regra, onde a gente coloca o amor de Cristo como ápice, como prioridade máxima das prioridades. E assim, eu vivendo assim, eu posso apresentar Jesus ao homem do nosso tempo, no lugar que eu vivo, na minha casa, no meu trabalho, na residência que eu moro, na cidade e nas condições em que nos encontramos. Então, é preciso, urgente, que trilhemos este caminho do seguimento de Jesus, imitação de uma entrega. E vai ser isto, este caminho, que vai me dar a possibilidade de ser sal da terra e luz do mundo, de ser um oblato de fato, de realmente viver uma oblação agradável a Deus. Meus irmãos, nós meditamos aqui duas páginas dessa conferência. Falta mais duas. Fica para o próximo episódio, onde a gente vai ver as outras três áreas. Nós vimos então a área do Pai, né, do abandono e da oblação, e o Jesus, seguimento de Jesus, imitação de Jesus. Então, no próximo episódio a gente vai ver as outras três áreas. Acompanhe nossa playlist, o link vai estar aqui nesse podcast, e lá vai estar todos os áudios que eu for fazendo sobre oblação beneditina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.